Hoje vocês vão conhecer uma pessoa que eu super admiro pela história de vida, pela energia. É uma pessoa que é muito difícil, eu acho que eu nunca vi ela chegar e falar, eu não vou conseguir isso. Ela sempre vai conseguir, ela sempre vai dar um jeito. Ela pode até no final, até não alcançar, mas ela vai até o fim. E é encantadora a história da Raquel Rocha.
Bem-vinda ao podcast da NASS. Aqui é a diretora nacional, Cláudia Leme.
Vocês vão conhecer a Raquel hoje. Bem-vinda, Raquel, tudo bem?
Obrigada,
com você?
Claudinha, tudo ótimo. Obrigada por me receber, tô adorando.
Que ótimo. E a gente fala muito, sabe, Raquel, sobre o estilo de personalidade. E você é um exemplo do estilo dominante. Você tem um estilo preponderante, dominante de personalidade. É uma pessoa que ela fala com muita assertividade, fala com muita força, mas que soube aprender a flexibilizar essa dominância. E eu acho que isso é um ponto muito interessante. Agora, até você chegar nesse ponto, né, de amadurecer esse estilo para que você possa ter o melhor dele, você tem tantas histórias para contar. E eu queria saber, assim, o que, que você acha que foi um ponto de virada na tua vida? E que, aonde começou a história desse mulherão aí que você se tornou? Conta pra gente.
Obrigada pelo mulherão, né? Tá, a verdade é o seguinte, a minha história ela é simples e ao mesmo tempo bem complexa, né? Com 17 anos eu tinha um noivo que faleceu. Lindo, né?
Nossa!
E depois, aos 20 anos, eu tava casada e tinha uma filha de 6 meses no colo e meu marido morreu. Então, ficou meio assim, meio viúva negra, né, aquela coisa.
Que loucura.
É, então eu aprendi que eu tinha que ir à luta e ponto final, acabou. E uma coisa que eu aprendi muito assim é que você não pode deixar nada pra depois. Você não pode dizer que ama depois, você não pode dizer que vai fazer depois nada. Porque você não sabe se o amanhã vai acontecer, se o amanhã existe.
Esse processo trágico te trouxe um sentido exatamente, de urgência na vida.
Exatamente.
Muito de urgência, cedo, né?
Muito cedo, de urgência e de precisão. Sabe, tipo assim, eu não deixo pra depois, se eu tenho que dizer pra você que eu te amo hoje, que eu gosto de você, que a forma que você tem de falar comigo, de eu falar com você, isso em geral pras pessoas, porque eu não sei se eu vou conseguir dizer isso amanhã. Então, no primeiro caso com o Heather, que foi meu noivo quando eu tinha 17 anos, eu fiquei com esse sentimento, depois nunca mais eu tive esse sentimento, então não tive com meu marido. Quando ele faleceu, a gente não tinha nada pra dizer, sabe, que ficou pra depois. Tava tudo muito bem resolvido, muito legal. Aconteceu, aconteceu, beleza, então vamos à luta, porque
então,
tem uma
filha,
né?
Na primeira tragédia, você gravou isso. Gravei. Eu preciso trazer um sentido de urgência e aproveitar cada dia.
Exatamente.
E você passou a viver dessa forma.
Exatamente.
E aos 20 anos, uma nova tragédia. Você trouxe um outro aprendizado.
Com certeza.
Como você estava contando para mim agora há pouco.
Exatamente.
Qual foi esse aprendizado?
Não, o aprendizado é que eu realmente tinha que lutar, tinha que ser. Eu não podia voltar para casa dos meus pais, porque embora a nossa família seja muito unida e tudo mais, mas era uma condição financeira muito escassa. Quem ajudava, inclusive, os meus pais, eu, na medida do possível, meus irmãos, eu sou a mais velha de 7 irmãos, então era tudo assim muito, muito regrado, muito escasso e tudo mais. Então eu não podia voltar para lá simplesmente com uma filha no colo e pronto.
E você trabalhava nessa época?
Não, não trabalhava. Eu não trabalhava porque eu tive uma gravidez muito difícil e eu tive que ficar em repouso a gravidez inteira. Ela nasceu prematura, ficou 3 meses e meio no hospital e eu tive que estar lá com ela o tempo inteiro. Então foi uma situação bem difícil. Aí quando ela se solidificou na saúde, com 6 meses e tudo mais, aconteceu que o pai dela faleceu.
Meu Deus.
É.
E como entendeu? É que foi?
Eu não trabalhava. E ele tinha uma empresa, ele era engenheiro hidráulico, e ele tinha uma empresa, e essa empresa tinha dinheiro na conta para pagar os funcionários dele e o enterro. E depois disso, a Raquelzinha foi à luta, né? Entendeu? E aí eu fui trabalhar, fui fazer. Aí fui cuidar de beleza também, né? Engraçado, né? Eu tinha uma amiga que tinha um salão, então, e eu aprendi as coisas com ela, ficava lá sem fazer nada, porque eu não trabalhava, eu não podia fazer esforço, né? Na gravidez. Então eu tinha essa amiga, então eu aprendi a fazer sobrancelha, a fazer unha, a fazer cabelo, tudo que eu gostava. E aí eu comecei a fazer. No prédio onde eu morava, aluguei um salão embaixo e comecei a trabalhar. A qualquer dia, a qualquer hora, porque eu tinha que ficar com a minha filha e tinha que trabalhar. Então eu comecei fazendo assim.
Imagina se tivesse Mary Kay naquela época.
Exatamente.
Que legal, né?
Sempre falo isso. Queria muito, 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 muito.
Bom, mas daí mudou, você evoluiu e foi para outras histórias profissionais.
Exatamente.
Né?
Daí eu fui estudar, daí eu fui fazer inglês, daí eu resolvi que eu queria ser uma executiva, eu queria ser diretora de empresa. É o que eu queria ser. Então eu fazia aquilo por hobby. Até hoje eu amo fazer cabelo, eu amo fazer isso, fazer aquilo, mas por hobby. Eu não queria aquilo para mim porque é escravidão. É o tipo da coisa que tá todo mundo arrumado no Natal e você tá arrumando as pessoas e tá desarrumado. É o tipo da coisa que no sábado à noite, né, as meninas saem do salão às 20 horas. Não faz nada na vida. Então eu não queria isso pra mim. E, o que eu queria mesmo, na verdade, era ser uma executiva. Meu pai queria que eu fosse aeromoça. Eu falei, não, não é isso que eu quero pra mim, não. Eu quero dirigir pessoas, eu quero dirigir uma empresa. E foi assim que eu comecei a buscar. Aí fui, voltei a estudar. Aí fui realmente correr atrás de idiomas e tudo mais. Aí eu fiz turismo, que é a minha profissão, né?
Ah, anterior. Você estudou turismo.
Estudei turismo.
E você conseguiu se tornar uma executiva de fato?
Sim, sim, claro.
Como foi isso?
É,
eu acho
comecei
que tudo
a trabalhar...
isso tem uma relação com o teu hoje, enquanto diretora Mary Kay. Por isso que eu tô perguntando. Porque
sim.
Eu acho que essa a nossa história pregressa, ela sempre nos traz coisas que agregam no momento atual, aprendizados, conceitos, visões, que vão trazer pra gente, vamos dizer assim, uma performance melhor no momento atual. Qualquer coisa que a gente tenha feito nos traz aprendizado.
Sim.
Mas você teve uma carreira executiva, como
Exatamente.
É que foi isso?
Então, aí eu comecei a trabalhar numa empresa, né, numa Preconinter em São Paulo, uma empresa há muitos anos atrás, quando eu tinha 22, 23 anos mais ou menos, eu entrei nessa empresa e fui trabalhar como advogada. Na verdade, eu era secretária da advogada e ela tinha uma empresa de turismo. E aí, em 6 meses, eu era gerente da empresa de turismo dela. Então, é uma coisa assim, bem, bem maluca mesmo, porque aquilo começou a me levar e tudo mais e tal. E eu fui. Aí, depois disso, eu fui trabalhar numa outra. Aí eu peguei realmente gosto pelo turismo e comecei a trabalhar em turismo e entrei na Arte Viagens como atendente na frente de balcão e saí de lá diretora da empresa 15 anos depois.
Uau, que legal.
Entendeu? Então foi uma carreira realmente dentro disso. Aí saí de lá para trabalhar numa outra empresa, então eu sempre aí já estava numa carreira consolidada como executiva de turismo. Depois eu montei uma empresa minha, fui à falência, porque mudou tudo no turismo, a verdade é essa, mudou. As pessoas hoje entram na internet e fazem absolutamente tudo o que querem. Naquela época era uma dependência de nós, né? Nós operadores de turismo, nós agentes de viagem, que não tem mais. Mudou tudo. Então aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar numa empresa de alimentos. Aí eu fui gerenciar o Rio de Janeiro, depois eu fui gerenciar o Brasil numa divisão de distribuição na Santa Edviges. E depois também, aí foi quando eu conheci a Mary Kay, simplesmente conheci a Mary Kay para consumir. Porque como eu viajava antes, depois nessa empresa eu só viajei uma vez para fora do Brasil. Como eu viajava muito com turismo antes, eu trazia produtos de fora, eu usava cremes de fora e tudo mais. Aí a minha esteticista falou, Raquel, teus cremes acabaram, você não tem mais nada, não sei o que e tal. E aí que chegou a ser minha iniciadora. Aí ela disse pra mim que ia marcar uma reunião na casa dela, se eu podia ir tal dia, tal hora. Eu falei que sim, lá eu conheci Mary Kay. Aí me encantei com os produtos, quando fiz o microdermabrasão, que é uma coisa encantadora. E aí eu me cadastrei para... Aí falou, ai, você tem tudo pra ser uma diretora. Eu não quero ser diretora, eu já sou diretora de empresa. Então eu recusava terminantemente a história de ser diretora Mary Kay. Porque eu dizia que eu já era diretora e que eu não queria outro diretorado. Nada, eu já sou diretora. Aí eu ainda pensava assim, né, bem arrogante. Eu falava assim, ah, esse pessoal quer ser diretora porque nunca foi diretora de nada. Eu já fui diretora.
Olha, porque você não sabe o que é.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então eu falava assim, ah, eu já fui diretora, eu sou diretora de empresa. Então eu não preciso disso. Mas acontece que a empresa que eu trabalhava começou a ter problemas financeiros. E trabalhava nessa empresa eu, minha filha e meu genro. Só o meu marido que não. E fazia um outro trabalho. E nós três ficamos 6 meses sem receber salário. Certo? Então, lá em casa, toda a renda que tinha de 3 pessoas não tinha mais. 6 meses sem receber salário. Continuava trabalhando na empresa, mas estava em recuperação judicial. Então, o que eu fiz? Eu liguei para minha iniciadora, liguei para a diretora, minha diretora, e falei, eu preciso ganhar dinheiro. Como é que é esse negócio aí de Mary Kay? Aí foi engraçado, porque eu entrei em 2012, mas aí foi no dia 1º de abril do ano seguinte que eu comecei. Aí eu comecei a trabalhar, ah, você pode ser diretora. Não, eu quero ser diretora, eu quero ganhar dinheiro, eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar com vendas, que é o que eu sempre soube fazer. Eu sempre fui vendedora, eu sempre fui diretora comercial de empresa, então eu levantava empresas. Então eu pegava a empresa que não tinha venda, que não tinha histórico, que estava mal de venda e tudo mais, e levantava, e treinava a equipe e levantava, era o que eu fazia, esse era o meu trabalho. E aí eu falei, eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro. E continuando trabalhando na outra empresa, eu comecei a fazer Mary Kay e teve mês de eu vender 17 mil reais. O que eu considerava que era muito na época, né?
Mas, ótimo valor, né? Você, aliás, Raquel, uma coisa que eu acho que vai ser super legal são suas dicas de venda para quem está ouvindo esse podcast, porque o teu ticket é muito alto, né? O teu ticket médio é muito alto. O que é o ticket médio? Ticket médio é a média do valor que ela costuma vender para os clientes dela. Então, você tem um ticket médio acima da média da maior parte dos consultores que eu conheço. E o que você acha que leva você a ter um valor de venda por cliente tão alto?
Eu acho que é o domínio. A hora que você está vendendo, que você está trabalhando, que você está fazendo, que você está demonstrando, que você está apresentando, dá uma ansiedade muito grande. Então, você acha que você é a pessoa, eu quero isso, 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 você já vai fechando a conta. Vai passar na régua, sabe como é que é?
Então, você fala assim, na hora que você tá olhando para cliente, as pessoas tendem a ter uma ansiedade e querer já vendendo tudo.
Exatamente. Não, eu acho que vai fechando. Por exemplo, eu tô aqui com você, você é minha cliente, tá?
Uhum.
Então eu demonstro para você o kit microderma e tal, não sei o que. Ah, eu gostei disso, eu quero isso. Ah, então tá, eu fecho aqui, pronto. Não, eu não paro aí. Eu demonstro tudo. Eu vou fazendo tudo. Tá bom, quanto é isso? Eu não dou preço. Não dou preço. Não é nada, é de graça, degusta, não estou te cobrando absolutamente nada por isso. E continuo fazendo. Depois do microdermo eu vou pro lábios de seda, depois disso eu vou pro kit 3D, depois disso eu vou para a base, e eu vou fazendo, eu vou conversando com ela e vou fazendo, ela vai se encantando, e eu vou separando do lado tudo que ela gostou. Entendeu? Então isso é que me dá um ticket alto, essa é a grande verdade. Eu já vendi R$2.200 para uma pessoa sentada na sala da minha casa, conversando com ela e fazendo, e depois dividi-me 3 vezes e ponto final. Entendeu? Então é possível. E ela foi tudo. Ela foi com kit corporal, ela foi com kit de rosto, ela foi com lábios de seda, ela foi com maquiagem, ela foi com tudo, completo.
Agora eu tenho uma pergunta pra você. Ao mesmo tempo que isso é bárbaro, pra você aumentar o ticket médio, que é você realmente expor a pessoa a produtos que ela não conhece e que tem tudo a ver com as demandas dela. Porém, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, eu percebo que as consultoras, quando fazem esse tipo de coisa, deixam a pessoa atordoada com um excesso de coisas e não deixam tempo para acontecer o fechamento de vendas. E você não. Você consegue expor a pessoa a uma série de coisas, mas ainda reserva o tempo para fechamento.
Com certeza.
Esse timing aí, eu acho que essa sutileza, você talvez não pare para pensar na excelência com que você faz isso. Mas se você precisar traduzir e ensinar para alguém, como eu posso expor a pessoa a um bom número de produtos para que ela possa conhecer mais do que o básico, porque esse é o teu estilo, e ainda assim poder conseguir fazer um bom fechamento de vendas?
Eu acho que o fechamento ele é uma consequência daquilo que você está fazendo de uma forma que você expõe o produto e vai deixando na mesa. Você vai separando ali na sua cabeça, embora você esteja conversando, o relacionamento, a conversa, e é o relacionamento mesmo, é sobre o filho, é sobre o marido, é sobre isso, a conversa vai rolando, eu vou fazendo as coisas, mas a conversa está rolando, ou é um café, ou é um almoço, ou é uma conversa que não tem tempo para terminar.
Então,
eu não posso fazer isso em uma hora.
Para você, então, você costuma, você tem o hábito de encontrar com a pessoa fora de um ambiente de uma facial.
Exatamente.
Você marca um almoço,
claro.
Você marca uma visita.
Normalmente.
Te leva mais tempo
Exatamente.
Fazer isso.
Normalmente na minha casa, eu gosto muito na minha casa, porque na minha casa eu tenho tudo. Certo? Porque é muito difícil, às vezes, você transportar todas as coisas para um determinado lugar para falar com essa pessoa. Então eu gosto muito quando eu consigo marcar com uma pessoa, com uma amiga, com tudo na minha casa. Eu montei a minha sala exatamente para que tenha facilidade as pessoas estarem, estar num bom ambiente, da gente conversar e tudo mais. Então eu acho muito interessante. E eu gosto muito de usar isso, na sua casa ou na minha. Eu dou a comodidade para ela, de que eu posso ir à casa dela, mas em compensação também eu dou a liberdade de que ela pode ir na minha casa.
Eu quero até aproveitar e colocar isso aqui, porque a ideia desse podcast é abrir a cabeça das pessoas e mostrar como várias formas de trabalhar podem se encaixar dentro do sistema. Né? Então, o que eu acho legal é que a Raquel, ela trabalha sim sessões com anfitriãs, com grupos enormes, gosta muito de trabalhar como eu falei, em grupos enormes, em eventos, ela trabalha muito evento, mas ela tem essa habilidade de fazer uma coisa que a gente até chama de facial, que é um a um, mas ela faz isso diferente. Então, esse jeitinho dela, que eu queria muito, Raquel, que você passasse o detalhe de como é que você agenda isso, quanto tempo você reserva na sua agenda para esse tipo de encontro um a um, aonde você diz que você consegue uma venda muito alta.
Normalmente, você tem que ter disponibilidade, a pessoa não pode estar com o horário corrido, nem você, nem ela. Tá? Verdade que isso vai acontecer, naturalmente você vai conversar, como é que eu agendo isso? É uma amiga que eu não vejo faz tempo, né? Uma pessoa com quem é uma novidade que eu tenho para mostrar, eu não marco nada, Mary Kay, na verdade eu marco um café, eu marco um almoço, eu marco um encontro.
Então esse sistema, ele não vale, por exemplo, para uma pessoa que eu acabei de conhecer e fiz um contato, ou você faz isso vale, também com pessoas
vale,
novas?
Vale, com pessoas novas eu vou dizer para ela que aí eu vou mostrar para ela, né, eu vou falar para ela de alguma coisa, mas eu vou chamar realmente para tomar um café comigo, e eu vou me interessar pela vida dela, eu vou conversar realmente, e o interessante é quando você realmente se interessa pela pessoa, não adianta você conversar, eu conversar com você, aí você tem filha? Ah, eu tenho uma filha, qual é o nome dela? Kiara, daqui a 10 minutos eu pergunto, você tem filha? Você tem outro filho? Não dá. Significa que eu não prestei atenção em você, certo? E aí você tem que ter um domínio, por isso que eu falo, que essa coisa acontece quando você tem um domínio da sua ansiedade. Eu realmente estou prestando atenção em você, eu estou sabendo que você tem uma filha, eu estou sabendo da tua vida, eu estou conversando com você, mas eu vi o quanto você gostou do lápis de seda, eu separei ele de uma forma que, né, na mesa, que eu sei que aquele produto você se encantou com ele, ok? E você já não achou tão interessante a base, porque na verdade você tem uma outra base. Então eu vou saber exatamente quais são os produtos que mais te encantaram, que você não vai poder ficar sem eles. Então eu tenho que ter esse domínio. Eu só consigo isso quando eu não deixo a ansiedade tomar conta de mim. Ah, ela já quis isso, quis aquilo, então já dá R$600 de venda, então eu vou... Não.
Resumo da história, é o famoso tirar o cifrão dos olhos.
Exatamente.
E focar no outro.
Sabe
eu acredito
que eu percebi?
Muito nisso.
Sabe quando que eu percebi que eu tinha tirado isso? A verdade é que eu tive que desconstruir a minha cabeça de vendedora para ser uma boa consultora Mary Kay. Certo? Por quê? Para ser uma boa consultora Mary Kay, eu tinha que tirar o cifrão. E eu sempre tive o cifrão porque eu vivia de metas em empresas normais, certo? Eu vivia de metas, eu vivia de comissões, vivia de alcançar, de bater metas, de fechar várias coisas que eu tinha que chegar naqueles números. Era cobrada por isso. Como eu disse, eu tinha um avião que ia para o Nordeste, eu tinha que lotar o avião para o Nordeste. Mesmo que a pessoa quisesse ir para o Sul, eu tinha que mandá-la para o Nordeste. Eu tinha que convencê-la e convencer os meus funcionários a fazer o mesmo. E na Mary Kay não é isso. Na Mary Kay eu tenho que atendê-la com aquilo que ela realmente precisa. Então eu comecei a desconstruir essa vendedora na minha cabeça. Ah, os meus amigos falavam que eu vendia mãe, não entregava, falavam que eu vendia óculos para cego, que eu vendia geladeira para esquimó.
Você sabe que isso é tão interessante, porque tem muita gente que fala, eu não sei vender, e aí eu não vou entrar na Mary Kay. E às vezes, a própria habilidade de venda, ela pode te atrapalhar. Se você não estiver disposta a desconstruir certos jargões da venda, certos padrões que ainda existem no mundo, né?
Eu tive muita dificuldade em iniciar, no início. No começo eu tive muita dificuldade de iniciar por isso.
Em começar você ou em trazer pessoas para o negócio?
Não, em trazer pessoas para o negócio. Porque as pessoas diziam assim, ah, mas você se dá bem porque você é vendedora. Ah, você se dá bem porque você é assim. Ah, você se dá, entendeu?
Então, é o famoso, eu não sou como você.
Exatamente, entendeu? E isso foi ruim para mim. A verdade é que eu era tão boa de vendas. E eu falava, gente, na verdade não é isso. E eu tive que me desconstruir, literalmente.
E você teve a humildade de reaprender.
Sim,
em vez de você
certeza.
Ser arrogante, falar, eu sempre fui boa de venda, eu vou fazer do meu jeito. Você se dispôs a aprender o
Exatamente.
Sistema.
Exatamente. E como é que foi isso? Isso se deu de uma forma? Quando foi o dia que eu percebi que isso tinha acontecido? Eu estava atendendo uma cliente, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava atendendo uma cliente e comecei a fazer tudo. E ela perguntava, quanto é isso? Quanto é isso? Não, calma, não estou te vendendo nada, amor. Eu quero que você conheça a Mary Kay. E fiz isso, e fiz aquilo, e fiz aquilo. Ela se encantou. No final ela falou assim, meu Deus do céu, onde que eu vou comprar esse produto? Eu quero, porque você não vende. Eu já disse 10 mil vezes que não vende. Você... Entendeu? No shopping não tem loja. Onde que eu vou comprar isso? Ela ficou doida. Eu falei, calma, vou quebrar teu galho aí, entendeu? E aí foi, eu falei, gente, Raquel, você conseguiu. Foi aí que eu vi que eu tinha conseguido
você
realmente...
Você conseguiu desapego.
Desapego
e o foco completo.
Exatamente. Não que eu não goste de saber quanto eu venda. Não que eu não precise de dinheiro. Não é isso.
Não,
eu
o desapego não é sobre isso.
Exatamente.
O que é o desapego? O desapego é você fazer algo que te dá dinheiro, sem estar com foco no dinheiro. Tirar o foco de você no processo. Então, no processo em que você está trabalhando, você sai completamente de cena a tua agenda, o teu interesse e a tua demanda.
Exatamente.
É completamente o interesse do outro, que é bom para o outro. E aí sim, quando você completa esse processo e atendeu todas as necessidades dele, você vai ver que você junto atendeu a tua também.
Exatamente, é isso aí. Então aí eu adoro depois somar no final do dia, no final do evento, quanto eu vendi, quanto eu lucro, aquilo com vezes, né, 40% menos, quanto dava. Eu adoro fazer essa conta.
Você sabe que a senhora Mary Kay fazia semanalmente, ela juntava seus filhos para fazer essa conta. Olha, vamos ver quanto a gente vendeu. E, então assim, ela inclusive trazia os filhos dela para esse momento. Eu acho que você celebrar os seus resultados de excelência em vendas é fundamental. E você é uma pessoa que celebra muito, né, Raquel?
Sim, sempre.
Você celebra sempre, muito.
Tudo, sempre, tudo, tudo.
É
tudo
muito
é uma...
da tua vida essa coisa da celebração.
É, eu gosto muito. Eu gosto muito de um evento, eu gosto muito de uma comemoração, né? E isso comigo, com a minha unidade agora, né? Porque depois, como diretora, eu comecei a levar isso muito para as meninas. E eu celebro tudo porque eu sou muito feliz. Eu gosto muito, eu gosto da minha vida, eu gosto do que eu faço, eu gosto do que eu tenho, eu gosto da minha casa, eu gosto da minha vida. Eu gosto de tudo, eu gosto de tudo. Eu amo tudo que eu tenho.
Você acha que ser essa pessoa que celebra mesmo pequenas coisas te ajudou a crescer na carreira?
Com certeza. Com certeza. Porque você valoriza absolutamente tudo que você tem, né? Tudo que você vai conseguindo, tudo que você quer. E não ter plano B, né? Porque o plano B é que acaba com a vida da gente, né?
Fala mais sobre isso.
Não, porque as pessoas já pensam de uma forma que pode dar errado, né? Então tem um plano B. Pode dar errado? Até pode, mas eu não tenho plano B. Eu vou cair. Entendeu? Se der errado, eu vou cair com tudo lá e vou me estabacar. Mas eu não tenho plano B. Então
você literalmente queima suas pontes quando você se joga em alguma coisa.
Lógico, com certeza. Em tudo. Em tudo na minha
intensa,
vida.
Intensa, intensidade. Intensidade é uma coisa que te ajudou a alcançar todos os seus objetivos na vida, né? Pelo
todos,
que você me conta.
Todos. Quando eu quero alguma coisa, realmente eu quero aquilo. Entendeu? Então, quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer aquilo. Aquilo pode me custar. Não é que aquilo sempre me dê prazer o tempo inteiro. Claro que não. Tem hora que é sacrifício. Tem hora que é meio desgastante, né? Mas depois é compensador. Então, eu acho que você tem que celebrar cada coisa que você conseguiu, de que forma você chegou lá, como é que você fez. E aí, quando eu resolvi realmente ser diretora, né? Porque nós paramos ali.
Eu ia te perguntar exatamente isso. O momento que virou a tua cabeça e que você resolveu que você queria ser diretora.
Então, aí eu comecei a vender bem, ganhar dinheiro. E eu comecei a ver que eu estava tirando mais ou menos 7, 8 mil reais por mês, que era mais ou menos o meu salário base de onde eu trabalhava como diretora. Então, isso como... Obviamente só como consultora, né? Só vendendo os produtos eu já estava tirando aquele valor que estava me levando a sair do sufoco, que eu não recebia dinheiro na outra empresa. E aí a minha diretora falou, Raquel, você vai para a corte de vendas. Eu vou para onde? Ah, você vai para a corte, não sei o que.
O que é isso?
Não sabia nada, não sabia absolutamente nada. Ah, você ganhou presente, conquista trimestral. Hã? O que é isso? Não sabia nada. Não me enfronhei em nada da carreira, nada, nada. Eu só vendia, só vendia, só vendia, só vendia. E aí ela falou, em São Paulo vai ter um seminário. Até São Paulo tudo bem, São Paulo é minha casa, né? O quintal da minha casa, porque minha família toda mora lá, eu sou sozinha no Rio com as minhas filhas e agora o meu marido. Então aí eu falei, tá bom, eu vou, não tem problema não. Aí fui pro seminário em 2014, aí foi a virada.
Entendeu? O seminário mudou a tua cabeça.
Totalmente, totalmente.
Eu acredito tanto nisso, eu acho que o seminário é uma experiência.
Você viu quantas pessoas eu levo?
Ah, aliás, quantas pessoas você levou no seminário?
Levei 18 ano passado, e acho que vou levar também a mesma quantidade esse ano, né? No ano anterior também eu já tinha levado acho que 12 ou 13, então assim, levo muita gente por isso.
Olha que interessante, gente, eu vejo muito, eu fico buscando os rastros do sucesso quando eu converso com vocês, diretoras, aqui nesse podcast. Então, vários pontos aqui gritam pra mim, né? A tua intensidade, a tua decisão, a tua falta de medo de se entregar mesmo, a humildade de reaprender e realmente aquilo que funcionou para você, você dá corpo e alma para poder levar para que o outro possa ter a mesma experiência.
Exatamente.
Então o fato de você levar 18 consultores com você no seminário, porque o seminário foi uma virada de jogo para você, diz muito, diz muito.
Verdade, esse ano a gente alugou uma casa.
Olha que legal.
É, uma casa que cabe 27 pessoas. A gente não está limitado o número de 16 pessoas em função da van. Vai 17, porque tem uma menina de Brasília, também vai outras pessoas que vão encontrar a gente lá.
Como é que foi a vivência, seminário? Como é que isso mudou a tua cabeça?
Foi demais. Por quê? Voltando lá pro seminário de 2014, né? E eu cheguei lá meio cética, né? Totalmente, né? Durinha, querida, e vendo aquele povo gritando, aquele povo falando, ah, que histerismo, né?
Dominante, né? Olha a dominante.
É, entendeu? É. Nossa, que histeria, pra que isso tudo, né? E tal, eu ficava lá, vendo aquilo e tal, não sei o que, achando organizado, porque eu tava muito analisando a organização do seminário, porque eu fiz muitos seminários, fiz muito congresso, dentro e fora do Brasil. Entendeu? Então era uma coisa que eu já tava acostumada a fazer, então eu queria saber da organização. E aquilo me encantou, realmente muito bem organizado, muito bem feito, né? Parecia hollywoodiano, eu sempre digo isso, né? Não parece aquele show
parece,
de Hollywood,
é
né?
Lindo, é lindo, é mágico.
E tava junto com meu marido, como sempre, a gente faz tudo junto, é muito legal isso, né? Porque é um super companheiro. E cética lá. Então, isso aqui, não sei o quê, daqui a pouco só minhas diretoras nacionais que ganharam mais de 365 mil dólares no ano, né? Com essa história. Eu, hã? Quanto? Como é que é o negócio? O que é isso? Dólares. Eu já ganhei muito em dólar, né? Trabalhando com turismo, meu salário era em dólar. Então era um negócio muito legal, né? Dólar me chamou muita atenção. Aí comecei a ver aquilo, tal, não sei o que. Daí a pouco, aonde veio a credibilidade? Quando eu fui chamada no palco, porque eu falei assim, ah, você pode subir quem quiser, né? Cada um sobe lá e diz que ganhou isso, que ganhou aquilo, que ganhou aquilo. Aí quando eu fui chamada, né? Teve uma chamada de palco para eu ir como corte de vendas, que eu tinha conquistado naquele ano. E eu fui e tive que passar o crachá, que tinha um código de barra que me autorizava a entrar. A credibilidade veio ali.
É, você sabia que se a pessoa estava no palco, ela realmente tinha realizado aquilo.
E deu autorização para estar lá, exatamente.
E você sabia o quanto você tinha vendido. E você sabia que você tinha efetivamente botado dinheiro no bolso.
Exatamente. Aí foi quando veio a credibilidade. Aí eu fui lá para trás, né? Porque a gente entra lá e passa lá por trás e vê toda aquela história, aquele monte de caixa de som e não sei o que, não sei o que. E você tá lá atrás e tal, tal, tal. Aí eu olhei tudo aquilo, aí desfilei no palco, aí desci, aquelas pessoas todas dando a mão, e aí, né, Álvaro Polanco no palco, e você tava lá, né, porque você tava lá me aplaudindo, né, e vocês embaixo, aquilo é um negócio que chama muita atenção, sabia?
Ah, eu amo coisas que eu amo, é quando
porque
eu vejo
você...
lá minhas diretoras naquele palco.
Exatamente, eu não era, eu era só consultora ainda, né, então tava lá eu como consultora, você me aplaudindo, Álvaro Polanco que faz aquelas menções de, né, de cortesia, de... Muito lindo, muito lindo. Então aí eu voltei pro meu lugar, ali, naquele palco, foi a mudança. Eu voltei pro meu lugar, cheguei perto do meu marido e falei, ano que vem eu volto diretora. E aí no ano que vem eu voltei diretora.
Decisão.
Foi assim. O ano que vem eu volto diretora. Falei pra ele olhou pra mim, então tá bom. Aí em 2015 eu voltei diretora.
Não existe dúvida na tua cabeça quando você toma uma decisão?
Não.
Por exemplo, você falou, ano que vem eu volto diretora. Mas muitas pessoas falam isso... E fala um momento, estava ali no momento vivenciando uma coisa de alto impacto emocional, um momento mágico, um momento lindo, fez sentido aquilo tudo para você, mas às vezes aquilo, a pessoa volta para casa e se perde.
Mas eu sou pouco emocional, eu não sou emocional.
É, a verdade é que você tomou uma decisão racional.
É, eu sou mais racional do que emocional. Eu sou assim, entendeu? Eu sou eu.
Como você faz para essa decisão não se perder? Mesmo uma decisão racional,
não,
às vezes ela se perde.
Mas eu chego para ver o que eu tenho que fazer. Aí eu começo a pensar, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer isso, então
porque
vamos
pensa
fazer.
No seguinte, o que eu quero é que as pessoas que estão escutando sejam capazes de... Poxa, me identifiquei com o jeito da Raquel. Como é que eu posso reproduzir esse mesmo resultado dela na minha vida?
Simplesmente você não ligando pro que as outras pessoas te dizem ou que as outras pessoas falam pra você ou que fazem. Tipo, se eu vou, eu preciso de 10, eu precisava de 10 pessoas, certo? Eu não tinha ninguém.
Certo.
Tinha...
Você tomou a decisão do seminário, vou voltar pra casa e vou virar diretora.
Exatamente.
Como é que pensa a Raquel que vai efetivamente, que fez isso? Como é que pensou a Raquel para que isso acontecesse mesmo?
Eu chegava para as pessoas, que eu fiz uma lista, né? Como a gente é instruída a fazer, fiz uma lista das pessoas que eu queria que trabalhassem comigo, que entrassem comigo e dizia, olha, eu tomei uma decisão que eu vou ser diretora, eu quero saber se você quer me acompanhar. Se você quer vir trabalhar comigo, eu vou te ajudar, eu vou
treinar,
vou ajudar, como é que você vai fazer, etc e tal. Se você quiser vir, você vem. Agora, se você não quiser vir agora, você vai vir depois, porque eu tenho certeza que você vai acabar vindo depois que você vê o que, que eu tô fazendo na minha vida. Se você quiser começar já nesse início comigo, tudo bem. Uma sim, a outra não, outra sim, outra talvez. E aí fui indo, entendeu? E a última pessoa foi incrível, porque para fazer as 30 pessoas, eu tava em São Paulo... E eu estava na casa do meu irmão e a gente tinha que ver uma pessoa que eu queria ativar, que eu já tinha feito um cadastro dela.
É, ativar é a pessoa não apenas entrar, mas entrar e começar a trabalhar, adquirir sua pronta entrega. Tem gente que ouve podcast que ainda não é consultora,
sabia? Ah, entendi,
sabia?
Tá, certo, claro. É. Então, ela tem que, obviamente, fazer um pedido, né? Vamos chamar assim, fazer a sua pronta entrega, ter a sua pronta entrega para se efetivar e ser uma consultora de verdade. Porque até então ela só se cadastrou, né? Então, ela tinha se cadastrado, mas ela não tinha feito ainda ativação. E era lá em tipo Piracicaba, no interior de São Paulo, lá longe. E ela trabalhava de manhã cedo. Ela entrava no trabalho às 8 horas da manhã. E eu marquei o café da manhã com ela. Eu tinha que chegar em Piracicaba antes das 7 da manhã para poder tomar um café com ela e ela ir trabalhar. E aí era longe, um negócio de 3 horas. Então eu dormi de roupa, sentada no sofá, eu e meu marido, na casa do meu irmão. Falei, não vamos dormir. Eu dormi maquiada, dormi de roupa, sentada no sofá, só pra colocar o sapato na hora que acordasse. Dormi de mão dada com meu marido assim no sofá, estatelada. E quando foi 4 e meia da manhã, a gente acordou e foi embora. Pegou o carro e foi embora.
Raquel, você sabe que isso parece tão natural quando você fala? Mas eu nunca tinha ouvido alguém contar uma história dessa pra mim. E é exatamente coisas que a gente faz, é o quilômetro extra mesmo. É. Isso é o famoso quilômetro extra. Uma coisa que eu quero colocar aqui, porque eu conheço a Raquel, eu sou nacional dela. Então, eu conheço a forma como ela pensa. Sabe o medo de rejeição? O nível, que eu acho que todo mundo tem em algum nível, um pouco de medo de rejeição. Gente, a Raquel tem quase nada de medo de rejeição. Ela é simplesmente uma pessoa que não se preocupa com o que os outros vão pensar. É impressionante. E quando você conta isso, a gente vê que o processo de você estar buscando pessoas para o seu time é muito tranquilo. Não tem ansiedade, porque quando eu não estou preocupado com o que o outro vai pensar, a minha ansiedade baixa muito. Faz sentido isso que eu tô falando?
Faz, total.
Fala mais sobre como você funcionou nesse momento para a criação do teu time, porque a tua forma de pensar, ela vai dar muito insight, ela vai abrir muito a cabeça de pessoas que estão no mesmo trajeto hoje e que de repente estão morrendo na praia porque o seu emocional tá entrando no meio e tá jogando água.
Entendi. Por exemplo, então nesse caso aí, eu dormi daquele jeito mesmo, acordei, levantei e fui. Cheguei lá de manhã cedo num lugar que eu não sabia, que não tinha o endereço certo, porque era meio sítio, sabe? Uma coisa bem longe, assim, mesmo bem esquisita. E fui, encontrei com a menina lá, conversei com ela, ela não tinha cartão de crédito, a filha dela não quis emprestar pra ela, aquilo foi tudo melando, né? E não fui dando certo, etc e tal. E eram umas pessoas que eu conhecia há muito tempo atrás, porque isso é uma outra coisa. Eu busco sempre falar com as pessoas que eu conheci desde a minha adolescência.
A tua lista é gigante.
Minha lista é gigante, porque são pessoas que eu conheci. Eu comecei a reviver essa história, porque hoje com rede social você tem essa chance, muito fácil. Desde que você não tenha, né, feito besteiras na vida, desde que você realmente possa falar com as pessoas, que você seja uma pessoa que tenha credibilidade.
Idônea.
Né? As pessoas com quem? Muitas pessoas que trabalham comigo hoje são pessoas que trabalharam comigo em outras empresas. Entendeu?
Ou seja, então, isso é... você soube tirar proveito dos relacionamentos de uma vida.
Exatamente.
Muitas vezes, Raquel, eu observo que as pessoas não olham pro ouro que elas têm. Todo mundo, se a gente olhar, a gente conhece tanta gente ao longo da nossa vida e a pessoa tem vergonha de abordar.
É, pode ser, né? No meu caso não é, muito pelo contrário. E eu tenho uma coisa assim que eu acho muito legal, e quem não tem isso, procure fazer isso na vida, que é as pessoas falando assim, eu acredito em você, Raquel, se você falou, é. Entendeu? Então acho que a credibilidade é uma coisa fantástica. É realmente você dizer aquilo que é verdade, que você faz, e você cumprir aquilo que você falou. E aí eu cheguei nesse dia lá, que era já estava faltando acho que 2 dias para finalizar a minha... Jesus amado, para poder finalizar o processo de, como é que chama, de diretorado, né, na verdade a qualificação.
Completar a qualificação,
e aí quando eu cheguei lá, menina, não sei o que, não conseguia, tinha que sair, tinha que ser rápido, tinha que ir embora. Aí também tem uma coisa, aí você fala assim, não deu, eu tentei, eu fiz, vamos procurar outro lugar, tem mais 2 dias para fazer alguma outra coisa, mas aí a filha dela, que era, batia idade com a minha filha, que eu conheci desde pequenininha e tal, falou, não, tia, fica aqui, tudo, nós vamos fazer um churrasco pra você, pro seu marido, meu marido ama um churrasco, né? Tá bom, então vamos ficar. Aí fiquei no churrasco, aí veio o tio, que eu já conhecia, que é pessoas que eu conheci em São Paulo há muitos anos atrás, quando a gente, aliás, era parente daquele meu noivo, lembra? Que morreu com 17 anos.
Ela realmente usa os relacionamentos para fazer
exatamente,
crescer.
Exatamente.
Era... relacionamentos de uma vida você
exatamente.
Resgata.
Exatamente. E aí, não, vamos chamar o Tadeu, que era irmão dele, vamos chamar fulano, tá na... Beleza, então vamos ficar aqui, vamos relaxar. Aí meu marido deitou numa rede, ficamos do café da manhã pro almoço e começou a rolar um churrasco. E aí começaram a botar picanha, não sei o que lá, legal, legal, legal. E eu já tinha esquecido da história. Vamos passar pro outro dia, amanhã a gente faz, né?
Ou seja,
daí a pouco, mas peraí.
Aceitou.
Aceitei, mas peraí. Peraí. Aí chegou uma pessoa, uma menininha, que tava lá junto com o Romão, que é um irmão do Réter, do tal cara, do meu noivo. Chegou uma menininha toda assim, assim, assim. E o marido dela, né? Todo lá do lado, todo babando o ovo dela, não sei o que. E a menina virou pra mim e falou assim: oi, Raquel, tudo bem? Como é que faz pra entrar na Mary Kay? Você acredita nisso?
Eu acredito, Raquel.
E foi
eu
essa pessoa.
Na atração de pessoas na mesma energia. Eu acredito totalmente nisso.
Eu tava
acho que
no meio do mato.
Gente.
E eu tava lá no meio do mato, que não tinha nem internet, Cláudia. Sabe o que é isso?
Uhum.
A menina queria entrar. Aí eu falei, então tá, vem cá que eu vou te falar. Aí peguei todos os dados, peguei dado do cartão e fui finalizar o cadastro lá na casa do meu irmão em São Paulo, que tinha internet. Não tinha outro jeito. Não tinha internet na cidade.
É assim, o que foi muito interessante aqui, e eu acredito que a tua energia de decisão, de vai dar certo, você não é uma pessoa que bota dúvida.
É, verdade.
De alguma forma, mesmo numa situação onde aquilo que você projetou, você dormiu de roupa pra
e deu errado,
aquilo,
mas deu certo.
E deu errado. Mas deu certo. Por quê? Porque eu não vi você falar, eu fiquei desapontada, eu fiquei arrasada, eu fiquei desanimada. Pelo contrário, você aceitou e ainda ficou pra festa.
Exatamente, exatamente isso.
Em momento algum você pensou, minha qualificação não vai fechar, eu não vou conseguir, deu errado. E aí no meio do mato surge uma pessoa que
exatamente.
Foi a última pessoa
que
você
completou. Foi a última pessoa que eu coloquei. Era a 30ª pessoa. E aí eu fechei a qualificação. E aí eu comecei realmente a ser uma diretora. Aí eu comecei a pensar na minha equipe e a querer realmente conduzir essa equipe e ensinar para a minha equipe tudo aquilo que eu tinha aprendido nas outras empresas, né, sendo diretora. Então aí foi onde efetivamente eu comecei a achar todo lugar que a Mary Kay tem para a gente, né? Porque a verdade é que a Mary Kay pode ser o que nós quisermos que ela seja. Ela pode ser a renda principal, ela pode ser um extra, ela pode ser pro resto da vida amém, eu posso querer ficar rica, eu posso fazer o que eu quiser com a Mary Kay. Então eu comecei a entender isso, e aí foi onde a minha vida realmente mudou. E aí eu saí da outra empresa, não quis mais trabalhar com outra empresa, depois de ser diretora e assumi para ser só diretora Mary Kay.
E assumiu completamente a responsabilidade pelo rumo do teu negócio, né, Raquel?
Sim, com certeza. Com certeza, mas eu gosto muito da venda, né, como consultora, fazer eventos e tudo mais, eu gosto muito disso, né, isso tá no meu sangue, sempre teve, então eu me satisfaço muito com isso, de uma forma hoje bem diferente, né, eu me satisfaço, ontem, por exemplo, eu fui atender uma cliente na minha casa, e essa menina chegou na minha casa e eu fui atendê-la, certo? E aí quando eu comecei a falar com ela, eu falei sobre o negócio Mary Kay, eu chamei ela para trabalhar comigo, ela elogiou meu trabalho, falou que eu trabalhava muito bem, que ficou encantada comigo, que ficou encantada com o trabalho, com a Mary Kay e tudo mais, e eu convidei ela para trabalhar comigo. Ah, não, não sei vender, não estou te chamando para vender. Ah, não sei cobrar, não estou te chamando para trabalhar numa empresa de cobrança. Eu estou te chamando para ter uma mudança de vida. Eu estou te convidando para você ter uma mudança de vida. Você gostou do meu estilo, da minha vida, do jeito que eu faço as coisas? É isso que eu estou chamando. Ah, mas eu acho que eu não estou preparada para isso. Então tá. Então o dia que você estiver preparada é comigo que você vai entrar, ok? Essa amarração é importante.
É, até porque você vai continuar mantendo ela como cliente.
Exatamente.
E você deixa claro que você está pronta para esperar o momento dela.
Exatamente. Isso também é importante. Por isso que eu tenho uma lista de pessoas que vão entrar comigo depois. Ou que vão entrar agora.
E como é que você mantém a conversa? Porque é uma conversa eterna.
Eu aprendi com você sobre manter a conversa fluindo. Foi você que deu uma aula sobre isso, lembra? Manter a conversa fluindo. Então tem que sempre manter. Eu tenho que sempre me atualizar sobre a vida dessa pessoa. Eu tenho que sempre saber que ela teve agora uma gravidez, que ela tem um filhinho, que ela vai precisar daqui a pouco, não vai ter mais aquele emprego que ela tinha, não é? Porque vai mudar.
É porque eu acho que é assim. A pessoa passou na tua mão e passou por um bom atendimento e foi estabelecido um relacionamento. Ela tem duas opções, ou ela vai passar a ser sua cliente, porque os produtos são irresistíveis.
Verdade.
Ou ela vai se tornar minha consultora, e pode ser que ela se torne minha cliente, e um dia ela venha se tornar minha consultora, ou não, mas eu mantenho o relacionamento nesse ritmo, uma conversa eterna.
Exatamente, é isso aí, manter a conversa fluindo. E aí o dia que... é amarrar isso, porque no começo eu tive problema com isso. Eu não amarrava essa situação. Eu acho que isso é uma coisa para as pessoas pensarem, tá? É, tanto as diretoras como as consultoras que querem uma carreira, de entender que naquele momento a pessoa não vai, mas eu tenho que estar bem disposta com ela, eu tenho que continuar com essa conversa fluindo e o dia que ela quiser. Porque eu já me deparei com situação de que depois eu encontrei a pessoa e ela tinha entrado com uma outra pessoa e não comigo. Eu não amarrava isso no início.
Você deixou o relacionamento afastar.
Exatamente. Exatamente.
E aí a gente não pode nem reclamar.
É, exatamente. Aí ela, ah, eu gostei tanto. E a pessoa às vezes não tem nem noção, ela não faz nem às vezes por maldade.
Claro que não. Ela desconectou de você.
É.
E a conexão, ela é essencial.
Exatamente. Ah, eu gostei tanto. Ah, lembro quando você falou comigo e tal. Tá vendo? Já entrei, viu? Ah.
É. E aí você entende, você aprendeu com
exatamente,
o processo.
Exatamente, exatamente isso. E aí quando eu realmente fiz o diretorado, né, que eu entrei efetivamente para fazer a carreira da Mary Kay, aí eu comecei a entender que eu tenho que fazer a mesma coisa que encanta as clientes, eu faço com as minhas consultoras. Esse é um processo que eu faço como diretora. Agora falando como diretora, por exemplo, a minha menina lá, uma cadastrada minha, né, uma iniciada minha, inicia uma outra pessoa e eu chamo ela na minha casa. E aí eu faço todo um processo, exatamente como eu faço com uma cliente, para ela conhecer os produtos da Mary Kay.
Você treina na prática a tua consultora.
Exatamente.
Como você gostaria de ser treinada.
Exatamente. Aí eu faço pés de seda, porque mãos e pés de seda são pés, né,
você
gente?
Você ensina a aproveitar tudo.
Exatamente. A mãos de seda na mão e no pé, lábios de seda, microdermabrasão. Só não dei banho em consultora até agora.
Raquel, é muito mais zona, muito mais zona.
Mas o resto, tudo, entendeu? Então a gente faz tudo para ela aprender o que ela tem que fazer. Porque a gente não pode, como a gente estava falando, não existe o óbvio. Ah, óbvio que ela sabe que o gel de limpeza é para limpar. Sabe? Não sabe. Entendeu? A gente. Ah, óbvio, não existe o óbvio. Então eu tenho que ensinar para ela como é que ela vai fazer. E aí ela se encanta. Quando ela sai encantada, é mais fácil ela mostrar, é mais fácil ela demonstrar, ela vender, né? Ela falar com a família, porque ela saiu encantada. Porque tem muitas consultoras que entram e às vezes ela é cadastrada sem nem conhecer o produto. Ah, conheço a base, ah, conheço o batom. Não, ela tem que conhecer tudo. Então eu boto tudo na mesa e aí eu mostro absolutamente tudo. Maquio ela, ela sai dali sabendo qual é a base dela, qual a maquiagem, o que ela nunca usou, o que é um primer, o que eu faço absolutamente tudo nela. Tiro foto dela, e a foto vai ser aquela foto encantada, que é o que eu vou dar boas-vindas para ela, numa foto dela totalmente diferente, para já começar a despertar a atenção da família e dos amigos.
É, então o teu estilo de liderança, ele é muito o pegar no colo a pessoa e ensinar o passo a passo.
Exatamente.
E eu acho assim interessante, porque existem vários estilos de liderança. E o teu é esse e ele funciona para você.
Funciona. Funciona porque eu tenho que prestar atenção nas pessoas. Sabe? Porque a gente prega isso. Se a gente prega uma coisa e não faz, a gente cai no descrédito. Porque a gente não prega isso. Temos que pensar no relacionamento, temos que pensar na pessoa, temos que atender bem as pessoas, temos que fazer o que a senhora Mary Kay Ashe disse, né? É, faça-me sentir importante. Olhar para o outro e fazer ele se sentir como se fosse eu. Então eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que fazer isso de verdade. Porque a minha unidade é muito eclética, né? Eu tenho engenheiro na minha unidade, eu tenho advogada na minha unidade, eu tenho arquiteta, eu tenho nutricionista, eu tenho veterinária, eu tenho empregada doméstica, eu tenho, entendeu? Eu tenho tudo na minha unidade. Eu já cadastrei 3 faxineiras minhas.
E é lindo porque todas você trata com a mesma
mão. Todas, claro, lógico. Eu amo e gosto. Se puder escolher, eu prefiro a simples.
Raquel, muito legal. Eu acho então que se a gente pudesse modelar o estilo de ser da Raquel, eu diria que coragem. Vamos lá, vamos ver se eu tô acertando.
Vamos ver, coragem.
Ser corajosa.
Sou.
Tomar decisões irreversíveis e seguir em frente, sem dúvida.
Também.
Usar a tua bagagem de relacionamentos, o teu capital relacional.
Minhas amizades são de 50 anos.
Não ter medo do não, não ter medo de rejeição, não ter medo do que vão pensar.
É verdade. As pessoas dizem que me admiram por isso, então eu não tenho por que ter medo de alguma coisa, né? na família, as pessoas dizem, Raquel, você é um exemplo, você... Tá, isso não sobe tanto na minha cabeça, não. Eu falo, gente, eu tenho tanto problema, tanto defeito, etc e tal, mas isso é uma coisa que me chama atenção, porque eles me veem guerreira.
E para completar, atravessa situações difíceis com uma certa leveza. Você aceita que aquele é o fardo e toca em frente sem sofrer.
Claro.
Não é isso?
É verdade, é isso aí.
Que foi, acho, parte da tua história que trouxe tanta leveza para a forma como você conduz o teu negócio hoje.
É.
Raquel, adorei.
Ah, eu também.
Foi muito gostoso, aprendi muito mais sobre você. E realmente é uma história de vida admirável, porque talvez muitas pessoas no teu lugar teriam ficado chorando, né? E você foi à luta.
Obrigada, verdade.
Foi trabalhar e isso te ensinou muito e hoje culminou em você estar onde você está.
Agora eu quero finalizar porque eu tenho que dar o crédito, né? Hoje eu estou casada há 10 anos, tenho um marido fantástico, que é parceiro, que faz absolutamente tudo comigo, porque nesse dia também que a gente dormiu lá, de roupa para ir, ele estava lá comigo para fazer, e ele é igual, ele não admite que isso não, que nada não dê certo, não tem como não dar certo também na cabeça dele, sabe? É uma pessoa muito igual, é incrível, nós somos muito diferentes e muito iguais. E tenho duas filhas maravilhosas e uma neta que eu amo de paixão.
É uma família muito unida no projeto, né?
Graças a Deus.
Tem aquela frase, eu sei em inglês, deixa eu falar ela em português, que é pássaros da mesma plumagem andam juntos.
Verdade.
Me parece uma família da mesma plumagem.
Verdade,
né?
É isso aí.
É isso aí.
Então, muito obrigada.
Até o próximo podcast da Nasce.